Quinta-feira, 19h57. Chegamos mais cedo, dia 30 de julho 2020. Boa noite, seu. Vamos primeiro começar pela convidada Sheila Machado. Boa noite.
Boa noite, gente. Meu nome é Sheila Machado. Sou torcedora do melhor time do mundo.
Ele podia
do
ter tido uma carreira melhor no Real Madrid, né, Cláudio?
E é isso aí. Sim, deixa eu conhecer os participantes aí, né? Quem tá participando é o...
A visão dele.
Bom, peraí, acho que tá... Ó, o Bruno entrou de novo, entrou... É, bom, vamos lá. Bom, Sheila, eu dei o...
Aquela lesão no pubis é crônica, né?
Pera, deixa eu... Ô, Ian!
Vida toda aquela lesão.
Ian! Acho que o Ian não tá... Ian! Eu acho que ele não tá ouvindo, ele tá falando em cima da gente. Mas vamos lá. De novo, hein? Vamos repetir? Boa noite, Sheila.
Boa noite, gente.
Boa noite, Cláudio Ritti.
É, o André, o Meet não tá funcionando o áudio, só no YouTube.
Vamos lá. Boa noite, Cláudio Ritti.
Opa, muito boa noite, André Neri, amigos ouvintes da Web Rádio Verdão. Boa noite pra Sheila, boa noite pro Ian, pro Diego. Boa noite, Bruno.
Boa noite.
Boa noite, Ian. O Ian fala bem, hein?
Boa noite, boa noite.
Boa noite. Diego, isso. Tô lendo aqui no...
Boa noite.
Vamos lá, boa noite, Bruno Massa.
Boa noite, Cláudio, Diego, Ian, Sheila, bem-vindo à Web Rádio Verdão, André também. Tamo aí, vamos que vamos.
Bom, live cheia hoje, tem ao todo aí 6 participantes. Vai ser legal hoje, tem que ser bem dinâmico, as falas muito rápidas, né? Mas vamos lá. Primeiro... Eu queria começar falando do jogo de ontem, né? Acho que é bem legal a gente dar uma passadinha aí no jogo de ontem. Palmeiras 2, Santo André 0. Um sufoco danado. Você assistiu o jogo ontem, Sheila?
Eu assisti, gente.
Sofreu muito?
Muito, até os 43 do segundo tempo, né?
Isso,
Pois é. Foi sufoco, né?
Foi
o que você achou do jogo de ontem?
Não, eu quase infartei ontem, o Cláudio Ritt, ele estava numa situação aqui, olha... Ele já estava fazendo um scout no caderno dos pênaltis, quem ia bater, estava cruel o negócio. Mas enfim, foi duro, mas a gente conseguiu a vitória, é o que importa. Só que a gente precisa melhorar bastante, né? Não, Bruno Massa?
É, pois é, ontem foi na bacia das almas de novo, mais uma vez, o Luxemburgo deixando a torcida de cabelo em pé. Mas eu acho que depois de tanto sufoco, a entrevista dele acabou... mostrando alguns problemas de bastidor ali do Palmeiras que vão muito além do treinador, viu, André? E a gente vai falar sobre isso hoje aí. Acho que o Luxemburgo deu aquela cutucada nos jogadores, porque para ser titular nesse time ele disse que quem tem que querer ser titular é o jogador, não depende do técnico. E ele tá tentando mudar, tá tentando fazer alguma coisa diferente, e quem tá entrando não está correspondendo. Foi um jogo muito difícil, a gente já imaginava que seria mesmo, falamos disso no início da partida, mas foi muito além do que a gente esperava, né? Foi muito mais complicado.
Pois é, Cláudio Ritt, o que você achou do jogo? Eu sei que você estava calmo ontem.
Para variar, eu ando muito calmo ultimamente, né? E quando fala de Palmeiras, então, é um motivo a mais para a gente ficar bem calminho. Mas mais uma vez a gente tomou um sufoco desnecessário. O Palmeiras começou bem. O Luxemburgo acho que entendeu não só o pedido da torcida, mas também entendeu que o time precisava de mais velocidade. E aí começou com o Patrick de Paula, com o Gabriel Menino. O time ganhou em velocidade, colocou o Ramires na frente para trabalhar um pouco a bola. Tem qualidade para isso. O Palmeiras foi bem até os 20, 25 minutos do primeiro tempo. Depois acabou se perdendo bastante, né? E o Santo André acabou gostando do jogo. Segundo tempo, que era para continuar no mesmo ritmo, o Vanderlei Luxemburgo, a gente até entende, né, o Luxemburgo, por ter tirado o Gabriel Menino, porque tinha o cartão amarelo, para preservar o jogador, né, mas ele acabou deixando o time ainda mais lento, né, em vez de ter um time técnico tocando a bola com qualidade. Ele, na verdade, colocou o time praticamente estático no meio de campo, porque o Lucas Lima e o Gustavo Scarpa mataram o time do Palmeiras. Mas, como a gente sempre diz, todo bom time também tem que ter sorte, né? Então, todo campeão tem que ter sorte também. E assim foi, né? No lance do Felipe Melo, que foi também alterado durante o jogo aí, né? Era o nosso zagueiro e virou o nosso armador, um volante armador. E acabou numa bola de escanteio fazendo o gol, que deu tranquilidade pro Palmeiras. E depois abriu a porteira, né? E aí o Marcos Rocha fez o segundo. Mas um jogo sofrível. Um jogo que deixa a gente muito preocupado.
É isso aí. Ô, Ian, o que você achou do jogo ontem? Assistiu?
É, pra falar a verdade, eu só vi os melhores momentos, mas é o que o Luxemburgo falou quando ele foi contratado, né? Falta pro time do Palmeiras eles honrar a camisa, assim, jogar com garra mesmo. É, vou usar um exemplo até do jogo do Palmeiras e Corinthians, né? Ele tomou o gol, parece que ele perdeu a vontade de jogar o jogo. Tipo, parecia que o jogo... E é o que falta no time do Palmeiras, né? Garra, os caras querem mesmo ganhar os jogos, porque eu vi os melhores momentos, mas é para os atacantes participar mais também, né? Porque não é toda vez que o Felipe Melo vai salvar o time, ou o... Eu esqueci o nome do volante lá, mas... O Felipe Melo fez o gol, e aí depois que deu uma tranquilizada, e o Palmeiras consegue produzir, ele consegue ficar bastante tempo com a bola, mas não consegue criar jogadas que dão resultado em gol. Então é, eu acho que é isso que falta, né? Falta o time honrar a camisa mesmo. Sentir o peso do manto do Palmeiras, que é um clube gigante.
Agora vamos passar pro Diego aí. Diego, o que você achou do jogo ontem?
Eu não esperava um jogo fácil, mas eu esperava um jogo menos sofrível. Até porque o Santander estava só as camisas. Perdeu 11 jogadores, né? Devido a... o atraso do campeonato, a pandemia e tal, então eu esperava um jogo menos sofrível, entendeu? Mais uma vez, o Palmeiras fazendo a gente sofrer demais, sem necessidade. O Palmeiras chega, mas é, como disse o Ian, é pouco efetivo, né? As chegadas não resultam em gol, né? E mais uma vez, Lucas Lima e Gustavo Scarpa não disseram para que vieram ainda, né? Quando vão dizer, que eu não sei.
O Lucas Lima veio já?
Eu não sei.
Já veio, já?
Eu acho que ele...
O que é isso, Lucas Lima?
Ele vive eternamente com Covid, né? Eu acho que ele não se cura nunca da Covid.
É, pra mim, o Lucas Lima é, sinceramente, a todo respeito aí a quem gosta, né? Mas pra mim ele é uma vergonha pro time do Palmeiras, entendeu? Ele prefere fazer vídeo no TikTok do que jogar futebol. É a minha opinião.
Tá vendo aí? Bom, vamos lá. A gente deu uma. Logo mais a gente volta nesse assunto aí do que pode melhorar, porque agora é partiu semifinal, né? Próximo jogo e daqui pra frente. Ontem falaram isso aqui na transmissão, né? Que agora é sério. Eu falei no pós-jogo que desde que começa o campeonato, pra mim tem que ser sério, não pode ser de outra maneira. Mas vamos lá, depois a gente fala aí, vamos aproveitar os convidados aí, lembrando que o WhatsApp tá funcionando, tá? 11 96170 6862. Então se você quiser mandar alguma pergunta para um dos convidados, Sheila, Diego, Ian, Cláudio Ritt, Bruno Massa, fique à vontade, até 30 segundos, não vai querer resumir a Bíblia no áudio, porque daí fica ruim.
Já bonita de estar gravando áudio aí.
Esse é louco. Bom, Sheila, vamos perguntar aqui. A Sheila, eu conheci a Sheila aqui na Porcolândia, ela veio aqui, amiga da Luara, e ela falou sobre um projeto, e daí que partiu o convite para ela participar de um programa aqui. Ela tem um projeto onde é sobre inclusão de cadeirantes palmeirenses no futebol. E achei, falei, porra, puta coisa legal, né? E aí chamei. E eu gostaria de saber um pouco mais da Sheila, como que funciona, como que foi a ideia, da onde partiu, por quê. Assim, como que funciona, como que tá rolando? Eu sei que é um projeto novo, né? Que você falou que não, é, não, não tem tanto tempo assim, mas como é um projeto super legal, gostaria de saber aí, contar para os palmeirenses.
Sim, Nery, sim, isso aí. É, meu nome é Sheila Machado, sou a criadora do projeto dos PCDs, tá? Onde a gente está trabalhando com a inclusão dos torcedores palmeirenses, não só cadeirantes, como qualquer tipo de deficiência. Então, assim, o projeto ele iniciou através de uma amizade que eu comecei com o Diego, né? E ali eu conversando com o Diego, eu falei pro Diego, eu tô indo em todos os jogos, tô indo em vários eventos, e eu não vejo pessoas com deficiência nesses lugares, até mesmo... Poderia até estar, porque, na verdade, como eles ficam em outra parte do setor do Allianz Parque, então talvez o lugar que eu sempre fico não poderia ver. Mas o trabalho é dar visibilidade para todos eles dentro da torcida do Palmeiras. Até mesmo quando eu conversei com o Diego, eu falei para o Diego assim, Di, a gente vai iniciar um projeto, claro que eu sozinha não vou conseguir, eu queria muito que você entrasse comigo, porque o Diego é um cara muito inteligente. Até brinquei com ele assim no início do projeto, falei assim, Diego, eu serei as suas pernas e você será o meu cérebro, porque o cara é muito inteligente.
Ele tem um cabelo bonito, hein?
Ele é um cara muito inteligente e ali as pessoas às vezes, gente, olham com olho de dó, às vezes vê um cadeirante e chora, e os meus olhos não é assim, os meus olhos é de admiração, de orgulho, sabe? Então assim, eu tenho muito orgulho de iniciar esse projeto, porque na verdade, ele sabe que eu não sou assim tão séria, né, Di? Mas é isso, assim, eu entrei mesmo com coração e alma, e eu peço muita ajuda de todos vocês torcedores, o Nery me deu a oportunidade de me conhecer.
Inclusive, eu
o
tenho...
canal dele.
Logo mais, eu tenho uma surpresa pra fazer pra esse canal aí, viu? Daqui a pouco vamos segurar a audiência aí.
Gente,
mas o André, viu, Sheila? Sim. Falou em liberar canal, o André libera fácil, você fica
não tranquila. É isso, palhaço!
E é sempre com muita qualidade.
São todos muito bem-vindos ao canal do Nery.
Isso, fica tranquilo.
O Nery, eu conheci o Nery muito pouco tempo, desde o primeiro dia que eu conheci ele, me identifiquei demais com ele.
Você também é cabeluda, Sheila?
Eu sou, olha.
Tem cabelão maior que o meu, mano.
Eu sou bem cabeluda. Ele gosta de rock, eu também.
Sai do André é peruca, ele é careca.
Então, eu preciso de estar indo ver ele tocar, né? Que eu fiquei sabendo que ele toca, né?
Faz tempo que eu não. Assim, eu tô meio enferrujado, mas eu dou minhas cacetadas aqui na guitarra. Bom, quem sabe? Geralmente nas datas de aniversário minha. Ou da esposa, a gente faz uma brincadeira aí. Vamos ver, quem sabe. Tá
então,
chegando, né?
Gente, dando a continuidade, né, de falar um pouquinho do projeto pra vocês entenderem. Então, na verdade, aí eu falei pro Diego assim, Diego, eu tô sentindo que tem algo errado. Por quê? Porque, na verdade, a gente às vezes passa por alguns problemas, a gente que é normal, que tem as duas pernas, né? Que tem toda uma vida, assim, saudável, né? Não que eles não tenham, mas é diferente, porque eles têm que ter a cadeira de roda para se locomover. Então, tipo, as pernas deles são a cadeira de roda, tá? Beleza. Então, para falar, tipo, a gente que tem toda a saúde, que pode ir onde a gente quer, às vezes a gente desanima. Então, eu falei, Diego, às vezes, talvez eles não tenham alguém que guia eles. Nos jogos, nos eventos. E ali, como eu comecei a participar de um concurso do Palmeiras no ano passado, e as pessoas começaram a me chamar para os eventos, pedindo para mim participar, e ali eu senti que toda vez que eles me chamassem para esse tipo de evento, ou algum patrocínio me desse algum produto, eu queria pegar tudo aquilo e dar para eles. O projeto, gente, é muito novo mesmo. O projeto começou dia 18 de fevereiro, logo em seguida entrou a pandemia, então ainda não teve a visibilidade dentro da torcida, assim, mas graças a Deus muita gente está nos ajudando, assim. Os meus patrocínios estão presenteando todos eles, o Diego já ganhou camisa, o Rian também já ganhou, o Cauã, muitos deles já ganharam bastante coisas, graças a Deus, através do projeto. E então, aí a nossa intenção, minha e do Diego, como todos eles, é fazer a inclusão de todos eles dentro da torcida. Não sei se vocês estão conseguindo me entender.
Sim, o palmeirense, você já...
O Renan? Eu fiz uma live com o Renan, gente, foi maravilhosa a live que eu fiz com o Renan. O Renan, na verdade, é meu vizinho, tá?
Ele é de Mogi também.
Ele é de Mogi das Cruzes, ele é meu vizinho, conversei com ele hoje, tá? O Renan tá bem focado, o Renan é um cara muito focado, ele se formou em jornalismo, né? Então ele tá bem focado em alguns projetos que ele tá na vida dele lá, tal... Eu conversei com ele hoje, é uma inspiração pra gente.
Cara, o Renan, cara, às vezes você acorda, você fala assim, pô, meu, eu não tô legal, tá, não sei o quê. O Renan, você conhece o Renan, você fala assim, como eu sou um merda de estar reclamando, cara, porque o cara tem uma... Meu, o cara tem um tesão de viver, uma energia, cara, que você fala assim, cara... Putz, a vida, então, que coisa linda,
quando
cara.
Quando eu iniciei o projeto, Nery, foi bem legal, porque primeiro foi com o Diego, né? Depois eu fui conhecer o Renan, assim, mesmo a história dele. Entrei no Instagram dele, comecei a pedir pra ele as coisas, uhum. As matérias que ele tinha feito e tal. E eu me emocionei muito, gente, porque o Renan, ele pegava trem pra assistir os jogos do Allianz Parque. Ele chegava na estação da Barra Funda, ele ligava pra algum amigo dele, eu não sei se ele tá online aí com a gente.
Provavelmente, ele é ouvinte.
E ele chegava na estação da Barra Funda, ele sempre ligava pra algum amigo pra ajudar ele, porque ele vinha realmente, gente, de verdade, sozinho até a estação de Barra Funda pra assistir os jogos do Verdão. Só que assim... muitos deles que a gente tem, eu conheço o cadeirante que eu tive que buscar na casa, levar. Então, assim, a mãe, o pai, fica com muito medo de tirar eles de dentro da casa deles e não ter a acessibilidade da saída, de até chegar ao local, né? Porque eu ainda não participei da parte do Allianz Parque, onde ficam os cadeirantes, porque eu não tive oportunidade. Né, voltando atrás, o projeto é novo.
Mas isso vai ser legal. O Allianz Parque é um dos estádios que mais privilegia essa Sim. parte de acessibilidade a cadeirantes. Né?
O Diego sabe que bem na semana antes da pandemia eu fui chamada para fazer uma entrevista com a Band, né?
Uhum.
O Vitor da Band entrou em contato comigo através do Renan e ele pediu para mim fazer a matéria sobre a acessibilidade e a inclusão dos cadeirantes dentro do Allianz Parque. Só que a gente não teve oportunidade por conta da pandemia, gente. Então, nos atrapalhou, mas graças a Deus tá todo mundo bem, né?
Isso vai passar e as coisas vão começar
claro,
a se encaminhar aí na normalidade novamente aí. Eu vou falar já, vai. 20 horas e 15 minutos lá no comecinho. Mas eu trabalho numa empresa de ecobags. E o meu chefe, eu falei pra ele que hoje tinha live, contei mais ou menos o projeto. Ele falou assim, quero fazer uma parceria, vou descolar algumas ecobags pra dar pro projeto, pra reverter, enfim, em grana, sei lá, em verba pro projeto, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, e aí eu falei assim, porra, que legal, né? Ele nem é palmeirense, mas ele se identificou com o projeto. Ele falou assim, pô, tô afim de vamos conversar pra fazer uma parceria aí. Então,
olha, eu vou te falar uma coisa. Eu nem posso estar falando isso, porque seria até mesmo um segredo pra mim, mas eu preciso de falar.
Fala!
Tem um dos nossos PCDs que ele usa... É uma muleta, na verdade. Ele usa também cadeira também, mas ele consegue andar de muleta. E ele é um dos PCDs que não tem ajuda do governo, gente.
Ah, eu acho mas é demais. Do governo não
do
vai
governo,
ter ajuda.
Do governo. E esse rapaz, ele está doente, né? Ele realmente pegou o Covid, mas graças a Deus ele está se recuperando. Então, assim, o projeto em si precisa te dar uma ajuda pra ele.
Não tem jeito. Qualquer projeto, principalmente visando alguma coisa assim, você vai precisar de enfim, de verbas, né? De subsídio. De recurso.
Sim, claro. E o legal do projeto também, gente, que assim, a gente quer tornar esse projeto como uma torcida dentro do Allianz Parque. Até então que eu já corri atrás já de ver sobre a bandeira, já mandei fazer a bandeira de 15 por 15, pra gente, quando voltar os jogos, né, a gente não sabe quando volta, mas assim que voltar, a gente poder contar com toda a torcida, com todos vocês, pra gente poder levantar essa bandeira junto com os nossos PCDs, porque o meu sonho, sabe, é levar eles para dentro do Allianz Parque e mostrar que eles são iguais a nós, mas que simplesmente eles usam a cadeira ou qualquer outro, né, que nem no caso tem o Nicolas, que é um deficiente visual, eles usam, que nem o Diego usa a cadeira para locomoção e é isso,
e o né? Nicolas usa a mamãe para narrar o jogo, né?
Eu tive uma live também. Eu fiquei muito feliz. Toda live que a Silvia faz, até agradeço muito a Silvia, mãe do Nicolas. Eu agradeço muito a Silvia por conta de toda live que ela entra, em qualquer página, ela sempre está citando o nosso projeto. E eu agradeço muito de ela dar essa oportunidade para a gente também.
Ô Bruno, você tá querendo fazer alguma pergunta, falar alguma coisa?
Manda isso, bala. Vamos lá. Eu queria perguntar para vocês três, como é que essa relação dentro do Allianz para vocês, a estrutura do estádio, fala um pouquinho como é assistir um jogo no Allianz para quem tem tanta dificuldade, se o estádio realmente tem a estrutura necessária para vocês, se o Palmeiras se preocupa em recebê-los também, porque como você está falando aí, né, Sheila, não é fácil para ir assistir um jogo sozinho, para quem precisa de ajuda, e se lá dentro, como é que é a operação num dia de jogo, quando vocês vão para o estádio?
Então, é o Bruno, né?
Isso.
Tá. Bruno, então, como dito no começo, na verdade o nosso projeto é super novo. O Diego não conhece o Allianz Parque. Através do projeto, do início do nosso projeto, quando a gente iniciou, era para isso mesmo, era buscar para que a gente possa realizar sonho deles, porque muito deles não conhecem o Allianz Parque, então assim, o Diego
não conseguiu falar,
e o Rian também não. Então assim, esse é o projeto, entendeu? É poder eu tirar o Diego lá de Natal e trazer para cá, ficar um dia com a gente, conhecer a nossa família Palmeiras.
Vim aqui na Porcolândia, comer um hambúrguer do Caveira.
Boa na hora, boa na hora.
Ele não me ofereceu. Aqui você vai engordar bastante, Diego.
Fala, Diego, pode falar.
Não, mas assim, pra mim, porque assim, vamos lá. Só me apresentando um pouquinho, né? Eu sou Diego Leonardo, eu tenho 33 anos. Eu moro em Natal, no Rio Grande do Norte.
E tá quase casado.
Já morei aí, viu?
Né? E assim, pra mim, né? Eu sou mestre em Sociologia pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Norte. E estudando temas, né, relacionados à pessoa com deficiência. Então, pra mim, foi um verdadeiro presente, né? Quando a gente chegou pra mim e disse, olha, vamos criar um projeto. Porque a gente tava conversando. Era uma conversa despretensiosa, né, que eu jamais poderia imaginar que ela ia criar projeto nenhum, né? E quando ela falou assim, vamos criar o projeto, eu tomei um susto, bora, né? E aí criou, e graças a Deus está dando essa proporção, né? Mas é muito legal poder agora, no meu caso, sair dos meandros da universidade para levar isso para um pool maior, entendeu? Para dizer, olha, nós precisamos de representatividade, a gente precisa ser visto, nós somos torcedores, né? E é curioso, deixa eu dar um dado para vocês aqui rapidinho, é curioso porque dos 28 clubes da Série A, apenas 5 têm projetos relacionados à pessoa com deficiência, né? Aí eu fico me perguntando, será que os outros clubes, né, não têm torcedores com deficiência? Onde é que está esse pessoal? Entendeu? Então, assim, eu fico muito empolgado com o projeto, adoro a Sheila, já adorava ela antes de projeto, ela sabe disso, e agora com esse projeto mais ainda, e fico feliz, como ela diz, de ter o cérebro do projeto, de pensar no projeto, porque eu estudo isso, eu me dedico a isso já, esses estudos há 7 anos, né? não é de hoje, então eu fico muito feliz de poder porque o nosso objetivo também é conhecer histórias, né? E trazer essas pessoas para perto de nós. E, sinceramente, eu até já sonhei com esse dia, dessa bendita pandemia acabar, de poder conhecer o Alan. É uma expectativa enorme.
Legal. É, a minha pergunta foi também, Sheila, para quem é aqui de São Paulo, né? Quando vocês, independente, quando vocês conseguem levar o pessoal com esse tipo de necessidade especial para o estádio, vocês têm algum, não vou dizer privilégio, é óbvio que vocês não têm, mas existe alguma movimentação, por exemplo, para facilitar a compra de ingresso? Você tem que comprar o mesmo ingresso que todo mundo? Vocês têm que se antecipar muito mais que os outros? Como isso funciona?
Olha, você tem uma ideia. O Avante Bronze, que, se eu não me engano, é o Renan que tem. É, a pessoa normal paga meia, né? Se eu não me engano, gente, se eu tiver errado, alguém me corrige. E diz o Renan que paga meia ou não paga nada. Não paga nada o bronze, alguma coisa assim. E a pessoa com deficiência paga meia. Então, assim, não tem benefício nenhum para eles dentro da Allianz Parque. Mas eu acredito, gente, que a gente lutando com isso, eu acredito que o Palmeiras vai enxergar isso, porque é um clube muito grande e vai nos ajudar com certeza, né, Nery?
Ah, com certeza. E assim,
isso eu não me preocupo não, gente.
O pessoal do Allianz, nesse quesito aí, eles... eu acho que eles... se levar essas necessidades para eles, esses pontos aí, eu acho que eles conseguem. Agora, esse do Avante, não entendi, eu fiz até assim, porque assim...
Sim, o Renan, eu preciso disso.
E o Renan, que é pequenininho, ele tinha que pagar meia, meu, ele tinha que pagar um quarto.
Ele paga meia. Com o bronze dele, o Renan paga meia, para resumir, tá, a história.
Eu já vi o Renan brigando, tirando gente que vem... olha só o tamanho da sacanagem. O cara entra no lugar do cadeirante e não tem nenhum tipo de deficiência, nada. E eu já vi ele brigando, já expulsando gente grande, né? Ele mas assim, e o Ian, que tá quietinho e tá com esse cabelo aí estiloso, gente, mano. Parece que ele foi na Dom Pablo, mano.
O Ian gosta de falar, ele vai falar.
Quando eu fui no estádio, né, que era o antigo estádio do Palmeiras, antes do Allianz Parque, é bem antigo mesmo, que até o Marcos da Assunção jogava no Palmeiras ainda. Não tinha...
Não tão antigo quanto o Cláudio.
É, verdade. Não tinha tanta acessibilidade assim pra cadeirante. E pra mim, assim, particularmente, foi uma experiência muito ruim, porque, tipo, toda vez que tinha algum lance do jogo, toda vez que o Palmeiras ou outro clube que tava jogando fazia algum lance, as pessoas ficavam levantando, e como eu não posso levantar, eu não via nada, né? Tipo, as pessoas ficavam na minha frente. Aí eu meio que peguei um trauma, assim, de estádio. E falei, não vou mais pra estádio, né? Se for pra eu ir pro estádio, pra eu não conseguir assistir o jogo, eu assisto em casa mesmo, né? Na minha televisão. Pelo menos ninguém vai me atrapalhar a assistir, mas... pelo que eu sei, do estádio do Palmeiras, do Allianz Parque, agora tem tudo o suporte necessário, né? Pra gente que é cadeirante. E não vai ter mais esse problema, né? Pelo
então,
que eu sei, eu não fui ainda lá, né?
Mesmo. Desculpa cortar você, Rian, mas o projeto é para mostrar isso mesmo, entendeu? Para mostrar para as pessoas que não precisa ter medo, tá? Que a gente quer mostrar que tem outras pessoas que também, que nem o Renan, né? Tem o Joe, eles foram no Allianz Parque, eles falaram muito bem, a Silvia, então acho que não precisa ter medo.
Mas o Gabriel, né?
Sempre legal tá melhorando esse acesso, porque às vezes, assim, geralmente a pessoa que faz esse acesso aqui no Allianz Parque, vou dar um exemplo das cabines de rádio. Foram feitas cabines de rádio, mas não consultaram os profissionais de rádio e TV para fazer. Ou seja, teve um monte de coisa que saiu errado. Então, acredito que pode ser que tenha coisas que possam melhorar ali no Allianz, para essas pessoas, e esse projeto é legal, que pode estar indo de encontro aí, né, essas necessidades. Eu acho bem legal. E aí, Claudião?
Então, em cima da sua colocação, André, queria perguntar para a Sheila. Eu sei que o projeto é novo, você falou que já teve alguns contatos, né, com Palmeiras, mas a W Torre, Palmeiras, como é que anda né, o seu contato, como é que eles estão aí nessa campanha, como é que é o projeto junto do Palmeiras e da W Torre ou Allianz Parque?
Então, esse projeto não foi apresentado para ninguém ainda, no caso, algumas pessoas da internet que a gente tem ali dentro da nossa rede social. A gente ainda não apresentou o projeto. Não sei se é essa.
Exclusivo a aqui da Web Rádio Verdão, a gente tá vendo?
viu, André?
É.
Enquanto a gente tá batendo um papo aqui, eu aproveitei e mandei uma mensagem lá pro Galupo, que deve estar assistindo a gente aqui também.
Aô.
Pra conhecer o projeto, né, de vocês, e quem sabe aí o Palmeiras se interessar em, de alguma forma, talvez divulgar, né, não só a questão financeira, nem nada, mas só o fato do clube direcionar o olhar das pessoas para isso, acho que já pode ajudar bastante. E eu achei legal também o que o Diego trouxe, queria que ele falasse um pouco mais sobre os números, né, a quantidade de clubes que tem trabalho aí com esse tipo de olhar é muito baixo, me chamou bastante atenção. E esse estudo que você tem, Diego, ele tem mais números assim que assustam a gente em relação à falta de preocupação dos clubes com isso?
Ó, vamos lá, esses números é de um amigo, certo, jornalista do Rio do Sul, que ele tem uma página chamada Deficiência em Foco, né, que ele fez até uma matéria com a gente, o Antônio. Ele fez uma matéria comigo, com a Sheila. Então, vamos lá. Hoje, quem tem projetos, ou times, ou algum projeto relacionado às pessoas com deficiência são os seguintes times. O Grêmio, certo? O Grêmio. O Corinthians, né? O Palmeiras, com o PCD Palmeiras. O Cruzeiro. O Atlético Mineiro. E o Internacional de Porto Alegre, com uma torcida. Eu sei que o Inter tem uma torcida voltada, assim como a Sheila quer fazer com o PCD Palmeiras, né? O Inter tem uma torcida, acredito que uma uniformizada, para pessoas com deficiência. Mas uma coisa que chama atenção é, eu não consegui o dado de quantos estádios são acessíveis no Brasil. Fico devendo depois esse dado. Vou até, a gente vai poder postar isso lá na página do PCD.
Lição de casa,
assim,
hein?
É curioso, porque assim, né? Quando a gente para pra pensar que são 28 clubes da primeira divisão, eu não sei quantos clubes tem na segunda agora, não me recordo. Mas enfim, é muito pouco, entendeu? É pouquíssima
não
essa
é
visibilidade, né? É pouquíssima essa visibilidade. Então, assim, o que a gente também quer, né, o que é o nosso intuito também, é que as pessoas olhem, que os outros clubes olhem para o PCD Palmeiras e se espelhem, sabe, de alguma maneira, e comecem também, assim como os 5 clubes, né, os 6 clubes que eu mencionei aqui, comecem a também criar iniciativas, sabe? Agora, a grande questão é, essas pessoas não são vistas, não é porque não existem, é porque não tem oportunidade, entende? Porque, é como a Sheila estava mencionando, o problema não começa na entrada do estádio, porque o uso é acessível. Eu conversei, muito embora eu não tenha ido ainda para o Allianz, mas conversando com todas as pessoas com deficiência que foram e que eu conversei, ninguém reclamou. Só que o problema não é o Allianz, o problema é antes do Allianz,
isso,
entendeu? É o ônibus, é o acesso, é o Uber que muitas vezes não quer levar a cadeira, entende? É os problemas fora, entende? Eu sei que a gente não é o governo, a gente não é deputado, senador, a gente não é presidente, mas a gente também quer mostrar que para a gente chegar no estádio é preciso haver uma acessibilidade antes, sabe?
É desde a hora que você sai de casa, né?
Sim, sim.
É isso aí.
Agora, eu fiquei sabendo também, um passarinho me contou que o Ian faz um trabalho aí também de mostrar o trampo que ele faz de fisioterapia para outros cadeirantes, encorajar as pessoas. Como é que funciona isso aí, Ian?
Então, no caso, o foco maior do meu conteúdo é para quem passa pela mesma coisa que eu, quem é cadeirante também, ou tem algum outro tipo de deficiência. Mas eu também faço para as pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência física, pessoa que não tem problema físico, porque as pessoas, sempre eu vejo várias pessoas no meu Instagram, no meu direct, falando que perdeu a vontade de viver, tem até casos que eu impedi a pessoa de fazer um suicídio, porque ela viu meu vídeo e viu que pode, porque tem muitas pessoas que a sociedade, os cadeirantes, é um exemplo exílio disso, que põe uma limitação na pessoa. Ah, porque o Ian tem um problema na perna, o Ian não pode fazer isso, o Ian não pode fazer aquilo, entendeu? E é igual o Diego falou, é uma coisa muito frustrante você ir tomar um Uber, por exemplo, e o cara não querer te levar pela sua situação física, ou um ônibus que você vai tomar e não tem elevador, entendeu? Então eu acho que fazendo fisioterapia, que eu tô fazendo meu tratamento, né, pra melhorar na perna e tal, que eu tenho umas cirurgias aí pra fazer também, eu acredito que eu consegui nessa voz na internet, os cadeirantes também vão conseguir voz através de mim, entendeu? Porque tem muito cadeirante também que tem uma situação bem pior que a minha e a do Diego, por exemplo, e aí não consegue, não tem voz, né, na sociedade, as pessoas não dão muita bola pra pessoa, não liga pra opinião da pessoa, e eu acho que todos somos iguais, né? Então é por isso que eu faço esses vídeos fazendo fisioterapia, pra dar voz pra quem passa pela mesma coisa que eu mesmo e pra mostrar a evolução da minha situação física também, entendeu?
Sensacional, bem parabéns. Legal.
Parabéns,
muito legal. Ian.
Aliás,
é mais do que exemplo, né?
Então eu Ai, desculpa. Desculpa, pode falar.
Não, imagina. Não, eu posso falar, porque, não que eu que seja mérito meu, acho que deve todas as pessoas, né, que têm a sua saúde em dia, que não tem problema nenhum, né, e que vivem reclamando, e eu sempre fui muito reclamão, isso faz parte de mim.
Eu confesso que eu também dou uma reclamada de vez em quando, eu acho que...
Oi, Ian, mas o véio...
Mas você
Ranziza,
pode, mano. Né, mas você pode, né, o Ian. É que assim, eu ajudei, na verdade fiz parte de um instituto, de uma ONG, durante 2 anos aqui em São Paulo, né, o Instituto Cari, e a gente recebia, né, todos os tipos, né, de problemas.
Então, Cláudio, dando continuidade no que você está falando, quando eu iniciei o projeto, as pessoas me falavam assim, né, mas você não é PCD, como que você vai fazer, né, como que você vai montar um projeto sendo que você não conhece sobre ser uma pessoa com deficiência? Então, para mim, gente, está sendo muito difícil, sabe? Dinheiro.
Já aqui, ó. Deixa eu ver, chegaram junto aqui na nossa live o João Fantini. Muito bom, parabéns. Só falta o Red Bull ganhar.
Tá 2-0 lá. Desculpa,
meu. Tá 2-0 lá?
É.
A gente mata eles depois na final.
Pode continuar, gente. Continua, Cláudio. Não, é assim, eu aprendi muito nesses 2 anos, né? Eu entrei para cuidar de uma parte que eu tenho, vamos dizer assim, conhecimento, né? Que é a parte financeira, administrativa, mas o contato que eu tive, né, com todas as pessoas que frequentavam o instituto se tornou uma coisa tão prazerosa para mim, porque eu passava mais tempo na parte de baixo, né, do instituto, convivendo o dia a dia com todas as pessoas, com os familiares. E essas pessoas também precisam muito de um apoio, de um carinho, de uma palavra, né? Isso de conforto, mesmo. Não só disso, né? Mas de ter alguém do lado que possa, né, ajudar, né, no dia a dia. Então, eu aprendi tanto nesses 2 anos, para mim, esses 2 anos valeram como se fossem 20 anos, né, da minha vida. Então, hoje eu reclamo muito menos, para vocês terem uma ideia como é que eu era, né? Mas sabe o que você falou, Sheila? Que é realmente isso. As pessoas acham que quem não tem deficiência não devem, não sabem o que é, né?
Mas,
na verdade, quando você começa a tomar conhecimento, né, de todos esses problemas, essas dificuldades que essas pessoas acabam tendo no dia a dia, ou na calçada, ou no ônibus, para atravessar uma rua, né, aí você começa a entender, né, o que realmente... eles precisam, qual a maior carência.
Sim.
E é justamente nesse momento que a gente que não temos, nós que não temos, né, o problema, né, nós que temos a saúde em dia, é nesse justamente essas pessoas que precisam realmente ter a atitude de ajudar. Eu acho que é aí,
Cláudio,
que a coisa começa realmente a funcionar.
É isso mesmo. Não é só você montar um projeto, entendeu? É você participar. É você participar do dia a dia deles. Eu, todos os dias, eu mando mensagem para... Estamos em quase 25, né? Eu não sei se passou, né, Diego? Mas eu participo da vida deles, assim, sempre. O Rian, adoro o Rian. O Rian, ele me surpreendeu muito. É porque eu fui fazer uma presença numa loja ali no Shopping Aricanduva, onde a loja me chamou pra mim ir e tal. E eu falei, Rian, você mora perto? Ele falou, moro. Eu falei, ah, então tá, a gente combina, eu te pego aí na sua casa e tal. E aí o horário tava bem estourado, eu falei pra ele, Rian, eu vou dar um jeito aqui, tô indo te pegar, vou largar o meu trabalho aqui e foi te pegar. E ele me disse assim, Sheila, eu já tô dentro do ônibus.
É isso aí. Eu não concordo com essa coisa, assim, por exemplo, você não tem deficiência, como você quer fazer um projeto? Um médico não é doente e ele cura doenças.
Pois é.
Então, não tem nada a ver isso, né, mano?
É exatamente isso, né?
Então.
E também é muito bom pessoas que não têm deficiência participar do projeto, né? Porque pra gente, assim, que é cadeirante, tem alguma deficiência, é muito gratificante ver que as pessoas te vendo como igual, porque você é igual a todo mundo, só que a sociedade implantou um pensamento que o cadeirante é a vítima da situação, e não, o cadeirante tem que ser visto como a superação da situação, e não a vítima, entendeu? É isso que eu penso.
É, então...
Eu costumo dizer que a causa da pessoa com deficiência é uma causa de todos, não é só da pessoa com deficiência, é uma causa do humano, entendeu? Sim. É do humano. Agora, tem uma questão assim meio interessante, né? A gente procura sempre superar isso. Muita gente fala assim, mas Diego, você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, com a deficiência. Claro, eu deixo a deficiência para fazer coisa, eu faço com ela. O que a gente precisa é estar numa cadeira de rodas, usar uma muleta, usar uma órtese ou uma prótese, não é uma tragédia. O problema é como a sociedade nos encara, é a falta de acessibilidade, é a falta de política pública. O problema não é a deficiência, o problema é uma sociedade que não nos olha como pessoas, entendeu? Pelo menos uma boa parte da sociedade, né? Não é toda.
É a boa,
uma boa parte. Entendeu? Então o problema não está na deficiência, não é uma doença. É desde a década de 70 que o conceito de deficiência como doença saiu. Né? É uma condição humana, assim como a cor do cabelo, assim como a cor dos olhos.
A falta do cabelo.
O problema está na sociedade, então, sim, né?
A falta do cabelo.
E Diego, tem que também lembrar que ninguém está imune a isso, né? Porque pode ser uma condição que você pode adquirir aí por acidente, sei lá, por alguma coisa que você...
Ah, então, tem uma PCD que a gente tem, que foi a primeira mulher que a gente entrou. Ela é linda, maravilhosa. O nome dela é Carol. E a Carol, ela sofreu um acidente junto com a família dela e ela veio a ficar numa cadeira de roda. E aí, quando aconteceu o acontecido com ela do acidente... Ela falou assim, gente, acabou a minha vida, já era. Porque ela tinha um sonho de ser modelo, de ser Miss, era um sonho dela. E isso foi muito legal, porque depois de um tempo, realmente ela foi chamada para desfilar em várias moda, na parte de moda ela desfilou. Ela também foi Miss 2015, depois até posto lá para vocês verem na minha rede social.
Que legal.
Então, ela é candidata a vereadora também de São Paulo agora, porque ela quer lutar pela inclusão dos PCDs e sobre... né? Então, tipo, é uma pessoa também que eu me identifico muito.
Pra você, você tem que querer fazer as coisas, né? Não importa o quanto de limitação você tem, né? Isso, a vida tem que ser assim, né?
Verdade. Pois é,
verdade.
Na verdade a Carol, ela teve um foco na vida dela, né? E aí ela focou naquilo e foi. E graças a Deus, Deus olhou lá de cima e falou que ela era merecedora. E realmente, graças a Deus, tudo que ela tinha vontade de ter no lado profissional foi acontecendo as coisas naturalmente, né? Graças a Deus.
Muito isso bacana. Aí.
Que legal, 20h41, deixa eu dar uma moralzinha pra galera do chat aqui do YouTube, quem sabe tem alguma perguntinha também, né, vamos lá, Renan Santos.
O André, oi. Só pra a gente não perder também o detalhe do futebol, com essa vitória aí do Corinthians, o Palmeiras vai enfrentar ou Santos ou Ponte Preta.
E o jogo do Santos já começou, já acabou? Como que...
Já estão nos aquecimentos finais, ó. Daqui a pouquinho começa.
Ah, tá. Então vai depender de desse clássico, resultado.
Como eu gosto de um clássico, eu quero que seja Palmeiras e Santos.
Boa.
Boa. E eles são freguês. Thaís Helena tá aqui, o Renan Santos, 2020 é uma merda mesmo. Estão mais uma lista de... Ah, não sei o que ele tá falando aqui, deve ter um contexto aí pra cima. Valdileno Santos, o Osmar Dias, Thaís Helena, Daniel Casanova. Não pode ter vergonha, não pode ter medinho não. Ele fala que vergonha, com medo da gambazada, não pode ter medo de ninguém não. Eduardo Cardone, Verdelúcio Teles, todos aqui, já Marquinhos, Dom Bocalini.
Que beleza.
Olha o que ele escreve, André joga muita bola.
Nossa, imagina.
É que assim, o Dom, a gente já jogou junto e craque, né? Era quando a gente jogava
tá
junto.
Usando craque mesmo.
Quando a gente jogava junto, era como se tivesse dois divinos no mesmo time, saca? Dois camisa 10.
É que o André é a bola.
O Dom Bocalini é o dos Boca. A Sheila faz alguns eventos e os Bocas, né? Fato, ele tá falando aqui, ó. A gente pode ver, ó. Não tô mentindo, tá aqui no chat. Dom Bocalini é craque. Quando a gente joga junto, é toque e me voa, entendeu? Dá até saudade, porque ontem a gente veio.
Egídio e Michael Leite na esquerda.
Nada,
né?
Nada. Se a gente tivesse ontem no jogo, não teria esse sufoco, cara. Craque. Não consigo imaginar o Nery jogando bola. Cacau falando,
Nem queira,
pergunta
nem queira,
pro Dom, ó. André e Dom, Iniesta e Xavi. Olha aí, ó. Tô mentindo. Bom, 2043, vamos falar um pouquinho de. O Massa já deu a introdução adversário. Sim, senhor. Velho.
Antes, pra depois você não deixar pra parte final, não sei o quê.
É.
Ô Sheila, passa as informações aí pra quem quiser
Merchan.
Colaborar, pra quem quiser entrar aí na sua rede social pra dar uma força ou pra arrumar.
Vou colocar aqui também.
Aproveita agora, não deixa pro final, não, porque o André é assim, viu?
Ah, então, em parte financeira a gente ainda não tá falando nada sobre isso ainda, né? A gente quer mesmo ser visto, tá? A gente quer a visibilidade dentro da torcida.
Qual que é o Instagram
então, O Instagram é pcds.palmeiras.
pcds.palmeiras, eu vou dar um tweet aqui.
Tá, compartilha aí a galera.
pcds.palmeiras.
É. Gente, a galera que quiser compartilhar aí, ó, ele vai deixar o arroba da página. E o meu também é Sheila.machado, 3O no final.
Machado!
Machado!
Um detalhe, nós temos uma página no Instagram e no Facebook, tá?
É, então, a nossa
com
página...
Com o mesmo nome.
Isso!
Ótimo, muito bom.
Obrigado, Diego, te amo.
Aí, ó, tô colocando aqui, ó, arroba deles, favor seguir, ó, aí já tá, vai, daqui a pouco vai estar tá na tela aí, ó.
Segue.
Tá debaixo do Gyoza da Midori, né? Aqui, hein?
Opa.
Debaixo não, do lado, vai, pra não... Gyoza da Midori também é bom, pode pedir. Tá lá, ó, coloquei lá a coisa, pcds.palmeiras.
É isso aí, galera.
E Palmeiras? Tem que olhar para os projetos desse aqui, super legais, cara. Eu acho que é legal, dá para até, talvez aí, para engrossar esse caldo aí, falar com o Nicolas, né?
Ah, eu sempre converso com a Silvia.
Com a Silvia, é legal, cara, porque a Silvia sempre. Também tem um outro projeto um pouco parecido também.
Então, quando a gente fez a live com ela, a gente até conversou sobre isso, o porquê de ser pcds.palmeiras. Porque, na verdade, a gente queria fazer da nossa torcida mesmo, sabe? Não que a gente desfaz de outros deficientes, algo assim, mas é porque tinha que ser mesmo do Palmeiras.
Legal. O termo
ninguém,
correto é pessoa com deficiência?
É, pessoas com deficiência.
Isso. Legal. E PCD é a abreviatura de pessoa com deficiência,
certo? Que aí entrou tá. O S como plural, né?
Eu coloquei o S como plural, mas esse S, na norma culta, ele não existe. Eu coloquei o S por provocação, porque seria um projeto plural.
Esse é um gênio mesmo, esse cara aí. Mas
é
por que
sociólogo.
Não? Por que não? Por que não mais pra frente, com isso pegando corpo, pcds.santos, pcd. Entendeu? Vários times, sim, por que não?
Claro, com certeza, isso mesmo, gente.
Ó, agora deixa eu fazer aqui uma coisa, deixa eu falar bem rapidinho um negócio.
Você que manda.
Assim, é legal porque no nosso projeto tem flamenguista seguindo, entendeu? Sim. Tem corintiano seguindo.
Tem PCD corintiano.
Tem pessoas de outros times que estão seguindo. Por quê? Porque um projeto desse une a todos, entendeu?
Sim.
Gera uma unidade. Então, muito embora o projeto foi feito por torcedores do Palmeiras, mas está aberto para todo mundo, ok?
Muito bem.
Exatamente.
É isso aí, até então que a gente tinha legal. Gente, olha que legal. A gente montou a página e ele entrou em contato com a gente, o nome dele é... Como que é o nome dele? O João Vitor? É João alguma coisa?
Isso, João Vitor.
Ele entrou em contato, a gente colocou ele no grupo, colocamos a foto dele, ele realmente mandou a foto com a camisa do Palmeiras e tal. Aí depois ele saiu do grupo, eu falei, nossa, mas por que que ele saiu, né? Aí eu fui perguntar pra ele, ele falou, não, é porque eu sou São Paulino, mas é que eu gostei muito do projeto e acabei entrando.
Ah, que legal.
ele tá sem time, né?
E o pai dele é palmeirense.
O time dele foi eliminado, né?
Coitadinho.
Mas o pai dele é palmeirense, entendeu? E ele acabou colocando a camisa do Palmeiras e enviando pra gente o vídeo mesmo com a camisa. E a gente falou, a gente não vai deixar de ser seu amigo porque você é de outro time. A gente vai te amar da mesma forma.
É legal porque é igual que o Diego falou, né? É muitos clubes que não tem essa iniciativa, não tem esse projeto.
Sim, vai olhar a gente ou outros clubes como inspiração.
E deixando todo mundo participar, os clubes podem se interessar em fazer também, né?
Sim,
um claro. Um dia desse eu tava fazendo uma live com a Sheila, aí um corintiano comentou assim, eu odeio o Palmeiras, mas gosto do projeto de você e tô seguindo.
Você fala igualmente, irmão.
Não tem problema, não tem
eu
problema.
Eu também não gosto do seu time.
Não, mas o Diego falou nada, né, Di? Você não falou nada, né, Di? Você é educado, né?
Não, tudo bem, bem-vindo.
Isso, bem-vindo, Gambá. Tem que falar assim, Diego. Bem-vindo, Gambá.
Você tem que mostrar que tem educação, né, Diego? Ele pode não ver, né?
Ele fede, mas...
É isso aí, tem que dar uma zoadinha, a zoeira faz parte. Ó, faltam 10 minutos aí para as 9. Vamos dar só um giro. Então, ô Massa, refresca aí as possibilidades. Corinthians ganhou, né? Acabou o jogo?
Bom, tá no finalzinho do jogo lá, 83 minutos, faltam 7, né? O Corinthians tá ganhando por 2-0, com isso Palmeiras e Corinthians só se enfrentarão caso vão para uma final. Com qualquer vitória no jogo do Santos e Ponte, sai o adversário do time do Palmeiras. Então Palmeiras pega na semifinal no domingo ou o Santos ou a Ponte. E a gente vai saber o horário só amanhã, porque a Federação Paulista separou dois horários no domingo. Um às 4 da tarde e outro, se eu não me engano, às 19 ou 21 horas. Eu vou confirmar aqui. André.
Só dando uma picotada. Os dois jogos serão no domingo, então?
Confirmar aqui os horários para vocês, tá?
Mas acho que é isso. Às 4 e às 19.
Tá, então eu não estarei nesse jogo, estarei...
Graças a Deus.
Distante, mas torcendo pro nosso Verdão e mandando mensagem pra apurrinhar o véio e o Bruno.
Não leremos.
O Bruno deve gostar muito da sua narração, né? Pra falar graças a Deus que você não vai estar.
Não, então, o Bruno é o cara que narra. O Cláudio é o cara que reclama, quer dizer, o jornalista.
Isso, sou eu.
Ele é tipo o neto, né, dos donos da bola.
Não, opa, aí não zoou o cara, coitado.
Salário do neto.
Coitado. Não, ele é reclamão, mas não chega a esse ponto também, mano. Mas domingo a gente vai estar fazendo o jogo aí, seja com Ponte ou Santos.
Qual que é o palpite do jogo pra você, tipo, o placar?
Ó, se for a Ponte, eu acho que... Não, vou começar pelo Santos. Se for o Santos, eu acho que vai ser um jogo muito truncado, apertado, placar muito pequeno. Eu acho que sai 6-0 pro Palmeiras.
Eita,
e se for com a Ponte, for com a Ponte é um pouquinho mais folgado, aí dá uns 15-0.
Meu Deus.
Eu acho que o jogo da Ponte vai ser 3-1 pro Palmeiras, e se for o Santos vai ser 2-1 pro Palmeiras.
Aí, tá vendo?
E aí, que beleza. Eu acho que é 1-0. Pronto. Tá ótimo.
É, mas pode... Cláudio, pode ser esse 1-0 sair antes dos 43?
Tomara, né?
Pode, né? É, mas também não muito no começo, senão vai ser...
Aí empata, né?
Minutos aí, sofrendo.
Olha, se for o Santos, pode ser 1-0 com gol do Felipe Melo. É, o Felipe vai fazer o gol em homenagem ao Marinho da Sheila, tá? O Marinho da Sheila é o Felipe Melo.
Ah, peraí, conta isso aí direito. Ele gosta ou não gosta? Não gosta.
Ele não gosta.
Eu acho um bom jogador, mas ele também não gosta da gente, não.
Eu quero que o William faça o gol, independente do adversário, né? Os gols. Se for a Ponte Preta ou o Santos. Eu quero que o William faça os gols. Eu gostava muito do Dudu, né? Era o meu favorito do time do Palmeiras. O
William que tem um filhinho que tem síndrome de Down, né?
É, isso mesmo.
Isso.
Eu sou doido pra fazer uma live com o William, cara, na página do PCD lá.
O Diego é muito fã dele, né, Diego?
Do William?
Isso.
Cara, é um outro atleta acessível, hein?
É adotado.
É um outro atleta acessível, o Diego, se você entrar aí em contato com ele. Talvez, né, o Bruno já deu um toque no Galupo.
Né? O Palmeiras tá finalizando algumas coisas hoje. Pra saber aí, ele ainda não respondeu, mas ele com certeza vai responder. Assim que ele falar, a gente manda pra Sheila e pra vocês também, pra saberem o que tá rolando.
Gente, obrigada.
Beleza, muito obrigado.
Obrigada, eu falo pra todos, toda vez que eu faço live, a minha voz é a voz do torcedor. Então, ninguém faz as coisas sozinho. Eu, Diego, como o Rian, como o Joe, como a Roberta, a Roberta é uma psicóloga PCDs também, que é do nosso grupo. Do nosso projeto. Então, assim, é todo mundo junto, né? A torcida do Palmeiras é muito unida. E eu acredito que a gente vai conseguir levantar essa bandeira dentro da Allianz Parque. Eu tenho muita, muita, muita fé que a gente vai.
Mas vai, Sheila, pelo que eu tô vendo, é novo projeto, mas já tem psicóloga, tem filósofo aí, cara. Tem fisioterapeuta. Pô!
Gente, tem tudo. Tem advogado, tem tudo.
Aí, ó, já rolou. Ó, estão perguntando aqui quem estará no lugar do Nery. Aldo Amadei. Ele vai estar pilotando aqui no meu lugar. Ah, bom, vamos dar tchau aí, galera.
André, só confirmando, ó, semifinais serão no domingo, dia 2 de agosto.
Sim.
Primeiro jogo às 16 e o segundo jogo às 19. Lembrando que é um jogo só e a final serão duas partidas, né? Serão jogos finais.
Quer que eu canto a bola? Quer que eu canto a bola? Jogo do Palmeiras vai ser às 19 horas.
É, eu não sei não, viu? Se for o clássico, talvez, viu, André? Vai para as 4.
Não sei.
Se for Palmeiras e Santos, eu também acho que é às 4 horas.
Eu acho que vai ser às 19, mesmo se for clássico. Curica no domingo.
Tá bom.
Caramba, o Corinthians que tava no fundo do poço chegar.
Hoje a gente tem uma parcela de culpa nisso.
Esquece de tu, viu?
É isso aí. Ah, tá vendo? O filósofo manja de futebol também, tá vendo?
Tá vendo?
Deixa eu ver aqui, ó. André Nery, por onde anda Alexandre de Cumbica? Não sei.
Nossa. Eu conheço Alexandre de Cumbica, gente.
Não sei onde estou, ele deu uma sumida.
Eu participei do Muso ano passado, esse Alexandre me mandava áudio no MVVC, em tudo quanto é canto pedindo voto. Gente, ele é massa. Ele chegou a colocar a minha foto no perfil de todos os WhatsApp dele, meu Deus.
Ele deu uma sumida, o Alexandre de Cumbica.
Legal, bem lembrado.
Ele vai participar daquele programa do Milton Neves. Que fim levou.
Ai, gente, ele
que fim levou Alexandre de Cumbica.
É, ele vai ser o jegue, né, André?
Não.
Eita.
Bom, galera, vamos dar tchau aí. Ian, valeu mesmo, espero que uma próxima oportunidade aí a gente possa estar aqui dentro do estúdio, deixa acabar essa pandemia, vir a vacina aí, eu vou tomar até com gelo e limão essa vacina, aí a gente vai participar tudo aqui dentro do estúdio aqui, beleza?
Tá, eu que agradeço pelo convite, obrigado aí a todo mundo pela atenção, e vamos que vamos, PCD Palmeiras.
PCD Palmeiras, é isso aí. Valeu, filósofo Diego.
Valeu, meu amigo. Obrigado aí a oportunidade, aí as demais pessoas que participaram. Estamos juntos aí.
Valeu, hein, Cláudio.
Na luta aí, viu?
PCDs Palmeiras, e eu te espero aqui pra gente comer hambúrguer do Caveira, viu, Diego?
Acabei de comer.
Valeu, ou na hora, tamo aí.
Falou, Cláudio, boa noite. Boa noite, Claudião.
Opa, bom, eu primeiro eu preciso agradecer, né, dar os parabéns para a Sheila pela iniciativa, né? A gente sabe a dificuldade que é tocar um projeto desse, não são todas as pessoas que conseguem abrir o coração nesse momento, mas eu tenho certeza que o Palmeiras, dentre os clubes que já fazem, né, já ajudam bastante, né, essa parte, né, da inclusão social, vai colaborar bastante com esse projeto, Sheila. E para você, Rian, para você, Diego, que são exemplos para a gente, eu quero dar os parabéns para vocês e que vocês continuem nessa animação toda. Quem sabe eu fico menos chato, menos cri-cri, convivendo mais com vocês, tá bom? Forte abraço, obrigado.
Eu que agradeço, obrigado. Hein?
Boa noite, Brunão.
Valeu, gente, Cláudio, parabéns para vocês. Parabéns, Ian, com seu bigodinho à la marcha italiana.
Valeu.
Parabéns, Sheila, Diego, Ian, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Sigam lá no Instagram, pcds.palmeiras. Galera, fazendo um trabalho maravilhoso. É pra gente olhar com muito carinho. E com certeza aí o convívio de vocês perto da gente vai fazer bem pra todo mundo, tá certo? Obrigado. Domingão, 4 ou 19, estaremos juntos aí no estúdio da Web Rádio Verdão, sem essa mala, sem alça do André Nery.
Vocês vão sentir saudades.
Muito obrigado,
Sheila,
gente.
Valeu, boa noite, obrigado pra caramba e, ó, parabéns pelo projeto, é bem legal mesmo, é louvável essa atitude que você teve aí junto com o nosso filósofo do Rio Grande do Norte.
É sociólogo.
É sociólogo? Não, agora pra mim é filósofo, mano.
Gente, boa noite pra vocês.
Eu tô me
enchendo
de 40 anos, o resto.
Aê!
Boa!
Gente, olha, uma boa noite pra vocês. Obrigado, Bruno. Obrigado, Cláudio, Rian, Diego, Nery, por ter dado essa oportunidade e ter, né, apresentado o nosso projeto pra nossa torcida maravilhosa que a gente tem. E é isso aí, avante palestra.
Valeu, galera. Opa, olha aqui, o Marcelo Miyashita deu, ó. Aê, direto do Japão, Marcelo Miyashita. Boa noite, galera. Então, domingo, Web Rádio Verdão, transmissão de Palmeiras e ou Santos ou Ponte Preta. Ah, eu aguardo os gambá na final. Eu quero a vingança.
Eu
quero vingança.
Eu quero a vingança também.
Falou pra vocês, até mais. Fui.
Até mais.
Valeu, abraço.